Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz sejam multiplicadas a você hoje, agora. E o versículo 3 nós encontramos escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Diz ainda a palavra do Senhor: para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações, amados, são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que o poder do Espírito Santo de Deus nos ajude na inspiração, na proclamação desta palavra, como disse aqui as Santas Escrituras, e assim vidas sejam edificadas, reerguidas, sustentadas pelo teu poder, e possam, a Deus, estarem sempre convergindo para a tua palavra, sempre convergindo para a tua promessa. E assim sendo, nós pedimos a tua graça e bênção para cada vida que nos ouve agora, por cada lar representado aqui, por cada local de trabalho, por cada coração aflito, por cada um que está angustiado pedindo o teu socorro. Oramos confiados, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus, porque a cada vez que nós paramos em uma breve meditação da palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a mover, agir nos nossos corações. E aqui o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta com alguns objetivos elementares. É uma carta universal para todos nós, mas ele escreveu em primeira instância para encorajar para fortalecer os cristãos que estavam enfrentando e que enfrentariam provações, perseguições naquele tempo que ele estava e no tempo da era da igreja. Então esta carta foi para aquele tempo, época do imperador Nero. A época do imperador Nero. Logo no início não tinha muita perseguição, mas ele estava entendendo que os cristãos passariam por muitas lutas, muitas provações. E foi isso que ele escreveu aqui. Foi isso que ele escreveu aqui. Diz: muitos romanos naquele tempo pensavam que os cristãos eram membros de uma seita, oriunda de uma seita judaica, assim como os saduceus, fariseus. E como a religião judaica era legal, então eles estavam considerando que o cristianismo também fosse. E por isso que logo no início, nas primeiras décadas, não houve uma explosão de perseguição, desde que os cristãos concordassem com as leis, é claro, do Império Romano. Agora acontece, se os cristãos se recusassem a adorar o imperador, a fazer parte do exército, ou se estivessem envolvidos em perturbações civis, como lá em Éfeso, registrado em Atos 19, poderiam ser castigados pelas autoridades civis. Então nós vemos esta carta, onde muitos judeus, eles não apreciavam a associação entre judeus religiosos e também os cristãos. Nós encontramos no livro de Atos o registro de judeus que feriam fisicamente, moralmente, escarneciam dos cristãos. Os judeus faziam isso. Expulsavam das cidades, ameaçavam colocar os oficiais romanos contra eles. Saulo, mais tarde, o apóstolo Paulo, foi um dos primeiros judeus a perseguir os cristãos. As próprias famílias dos cristãos eram uma outra fonte de perseguição. As famílias dos cristãos, aqueles que se convertiam, então membros da família que não se convertiam, eram os primeiros judeus ali a perseguir os cristãos. E só para os irmãos entenderem, na lei de Roma, o homem que fosse chefe de família tinha autoridade absoluta sobre todos os seus membros, a menos que esse se tornasse cristão. Então a esposa, os filhos e servos que fossem crentes poderiam enfrentar um sofrimento extremamente alto, um sofrimento terrível. Se fossem expulsos de casa, não teriam nenhum lugar para ir, exceto a congregação. Se fossem espancados, nenhum tribunal apoiaria os seus interesses. E é nessa perspectiva que o apóstolo Pedro escreve esta sua primeira carta. Pedro escreveu para os cristãos judeus, estavam experimentando ali o início de perseguição por causa de uma fé, inabalável, por causa da fé em Jesus. Então Pedro escreve para confortá-los, para reanimá-los, para incentivá-los, para encorajá-los, para que eles tenham esperança da vida eterna. E isso é que importa. E assim, desafiando a que eles permanecessem fiéis ao Senhor. Naquela época, um tipo de perseguição, um tipo de luta, um tipo de crueldade. No decorrer da igreja, na era da igreja, nós encontramos várias perseguições com os cristãos, sangue que foi derramado, vidas, corpos que foram queimados vivos por causa da fé em Jesus Cristo. Quantas pessoas morreram por causa da fé? Isso acontece inclusive nos dias de hoje. Hoje não é muito diferente, dado as suas devidas proporções, as suas diferenças de épocas, de história, geografia, aumento do pecado. Hoje nós estamos vivendo onde nós temos que escrever, onde nós temos que pregar, onde nós temos que encorajar, para que os nossos irmãos que estejam sofrendo, seja por qual motivo, possam permanecer firmes na fé, porque nós temos uma esperança. O tema aqui é salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação é um dom gratuito de Deus. O Senhor nos escolheu em virtude do seu amor por nós. Jesus morreu para pagar a penalidade por nossos pecados e o Espírito Santo de Deus nos foi dado, nos purificou de todo pecado. No momento em que nós cremos, fomos selados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A vida eterna é um presente maravilhoso para aqueles que confiam em Cristo Jesus, em detrimento das situações que nos sobrevêm nos dias de hoje. Então nós precisamos ter a segurança, a confiança em Deus. Se você já experimentou a alegria da salvação, a alegria do relacionamento com Cristo Jesus, você já parou para pensar no que será a alegria quando o Senhor voltar? E se você está amando, desejando, se você já experimentou esta graça, se você ama e deseja a volta do Senhor Jesus, então você está preparado, você está ansioso, ansiosa, com o pé no chão, claro, sem fatalismos, sem radicalismos extra-bíblicos. Porque radicalismo bíblico a gente precisa ter, porque o evangelho, ele não é democrático, como muitos pensam. Ah, na igreja, o que você gosta? Não, eu gosto desse tipo aqui. Não, o evangelho não é democrático, não é democracia. O evangelho é seguir as escrituras, é seguir os preceitos de Deus, seguir as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas. E só existe um caminho. Ah, eu vou fazer outro caminho aqui para chegar lá. Você vai chegar lá, não vai quebrar a cara. E aqui, muitos hoje são perseguidos pelo medo, pela angústia, pelos maus tratos, pelas injustiças, pela desigualdade que nós encontramos no Brasil e no mundo. Mas eu creio hoje, meu irmão que me ouve agora, a maior luta que nós estamos travando agora é a luta pela fé. A luta pela fé. A fé bíblica, a luta pela fé em Jesus, a luta pela fé na promessa que o Senhor nos fez, na promessa que Ele nos fez. E hoje nós somos perseguidos de um jeito ou de outro, nos tratam com diferença. E aqui o apóstolo Pedro está oferecendo conforto e esperança aos cristãos fiéis que estavam e ainda passariam por perseguições, lutas e sofrimentos. Você pode ter certeza que você vai ser ridicularizado de um jeito ou de outro, vai ser rejeitado, vão ofender você. Você vai sofrer por ser cristão, cristão genuíno. E a perseguição, diz a Bíblia, que em vários pontos nos torna mais fortes, porque refina a nossa fé. Podemos enfrentar perseguição de maneira vitoriosa, como Cristo fez, quando nós confiamos nele. Então nós sofremos pelo aquilo que nós cremos. Então, perseguição pela nossa fé em Jesus, pela ética, pela moral, por não ser concordino com o mundo. Mas não fique apavorado, não. Não fique apavorado, não. Algo que nos dá confiança, nos dá força, é o fato de que, em meio a essas grandes lutas, batalhas, dores que passamos, dores exteriores, interiores, dor literal, dor física, dor de angústia, dor de parto, como Paulo sentia, até que Cristo fosse formado nas outras pessoas. Agora, o fato de que nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus deve nos dar confiança, paciência, esperança para que possamos permanecer firmes até mesmo quando formos e somos perseguidos hoje. Eu quero compartilhar com você esta grande batalha que nós estamos vivendo da fé. Há um turbilhão de informações, de mudar, dar um jeitinho, adaptações da palavra de Deus. Louvemos a Deus Pai, diz aqui Pedro, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo, Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. É o versículo número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Olha, ele nos gerou de novo, ao novo nascimento, aqui implícito e explícito. Ele nos gerou de novo. Então nós somos uma nova criatura. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança, não uma esperança morta. A nossa esperança não morre, a nossa esperança é o Senhor. Bendito, glórias a Deus. Essa esperança aqui de Pedro é porque ele tem a convicção, porque ele foi gerado de novo. Ele nasceu de novo, ele está pensando nas coisas do alto, ele está pensando nas coisas de cima. E ele pode falar com ousadia, ele pode falar porque ele está vivendo aquilo que ele está escrevendo, aquilo que está passando para aqueles irmãos cristãos que estavam passando por ferrenhas perseguições, lutas e provas. Muitos já estavam sendo mortos naquela ocasião. Aleluias e glórias a Deus! Nós somos gerados de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ontem nós falamos especialmente sobre a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, é a nossa esperança. E este mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, este mesmo Pedro que morreu de medo de uns funcionários, de pessoas, de copeiros. Quando você vê ele escrever a sua segunda carta no primeiro capítulo, você percebe que o fato de ele ter nascido de novo fez com que ele fosse intrépido, ousado. Onde nós vemos que, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, esse meu corpo, como nosso Senhor Jesus já me revelou, já me mostrou, Pedro sabia que em breve deixaria esta vida. Isso não o apavorou, não fez com que ele tivesse medo. Sabe por quê? Porque ele foi gerado de novo para uma viva esperança. E a viva esperança está te falando sobre ressurreição, sobre lá na frente, sobre vida eterna. Eu pergunto a você hoje, o que você tem de tão importante deste mundo, tão importante, que está ofuscando, que está tirando você o foco do alvo que é Jesus? Será o foco que é as coisas do alto, as coisas de cima? Para que o Senhor Jesus veio? Foi para quê? Essa palavra é para você e é para mim. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem compromissos, tem projetos. Agora todos esses projetos estão o quê? Levando você para próximo do Senhor Jesus, estão afastando você do Senhor Jesus, seja o que for. E quando nós inclusive fazemos cerimônia de casamento, os jovens ali felizes, querendo a graça de Deus, a paz de Deus, se aquele casamento não levar o casal para próximo do Senhor, que casamento é esse? E o que você está fazendo hoje não levar você próximo para Deus? Quando eu falo próximo para Deus, não é pieguismo, não é ritualismo, não é religiosidade, não, mas próximo, próximo para Deus. Frutificar para o Senhor, vida mais piedosa, vida mais santa, buscar a face do Senhor, procurar, se preocupar com as almas que estão sendo perdidas, vidas que estão sendo enganadas. O que você está fazendo hoje está te levando mais próximo para Deus? Mais próximo de Deus, do Senhor? Ou está matando a sua fé? Está sucumbindo a sua fé? Esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Herança, versículo 3. Diz a palavra do Senhor, versículo 4, perdão. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu. Olha, bênção que Deus guarda para o seu povo e as guarda no céu, onde elas não perdem o valor. Aleluia! Para uma herança. Ah, mas eu quero a herança aqui, eu quero a minha herança aqui. Não. Você terá tesouros nos céus, onde esses tesouros nunca vão perder o valor. A herança é incorruptível, incorruptível. Não tem ladrão, não vai ninguém mais roubar a sua fé no céu, não haverá mais lágrimas. Por isso hoje vale a pena você dizer: eu sou cristão, eu sou um cristão bíblico, eu sou um cristão cristocêntrico, eu não abro mão da palavra do Senhor, eu não abro mão da ética, da moral, dos preceitos da palavra de Deus, das doutrinas elementares da palavra do Senhor, eu não abro mão dessas coisas, eu não abro mão de vida eterna, eu não abro mão de ser aquilo que o Senhor disse que eu tinha que ser, embora seja fraco, embora seja imperfeito, embora seja pecador, eu creio que o Senhor Jesus está trabalhando na minha vida. Eu não aceito mentira. Para um pouco para pensar. Você mentiu ontem? Foi uma mentirinha pequena? Você mentiu no seu coração, no seu pensamento? Você ofendeu Deus no seu pensamento? Você murmurou no seu pensamento? Você está sendo partícipe de algum conluio contra a palavra de Deus e a santidade do Deus Todo-Poderoso? Você está sendo permissivo? Você está sendo cúmplice? Você está se posicionando? Nós temos uma herança incorruptível que nos espera. E você vai encontrar, você que nasceu de novo, você vai encontrar pessoas do dia a dia. E assim como Pedro aqui escreve, os romanos, os militares, o imperador, os judeus, os familiares dos judeus, falsos irmãos, todas essas pessoas serão usadas pelo diabo para matar você, matar a sua fé, para arrefecer você, para dizer que não tem jeito, né? E hoje o discurso é: você nasceu para ser feliz. E hoje o evangelho está sendo transformado num evangelho hedonista, evangelho do prazer terreno, carnal, pecaminoso, da mentira, da prosperidade maligna. Inclusive, Satanás ofereceu prosperidade para Jesus. Ofereceu todos os reinos. Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo. Ele não veio aqui para ser rico. Ele não veio aqui para ser rei terreno. Ele já é rei desde a eternidade. Jesus é rei dos reis. Ele veio para morrer por você, como o fez. Por derramar o seu sangue, nós temos hoje vida. Será que hoje você não está entendendo isto? Vamos aguentar firme a pressão, a angústia, o choro, a ofensa, e não demover da nossa fé. A fé. Quantos livramentos já Deus te deu? Quantas portas Deus já abriu? Quanto socorro Deus já fez chegar até você? Porque Ele ama e continua amando você. O amor de Deus é incondicional. Aguenta firme, irmão. Peça a Deus hoje graça para que a sua fé bíblica, a sua fé em Jesus, a fé na vida eterna, a fé na promessa que nos foi dada, continue inabalável em meio às situações e circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. E vai piorar. E vai piorar. Mas uma herança que tem para mim e para você, incorruptível. Glórias a Deus. As ricas bênçãos. Esperamos possuir herança. Herança se refere o quê? A terra prometida. Glórias a Deus. Herança é terra prometida. No Novo Testamento se aplica especialmente à salvação que Deus dá aos que confiam nele, aos que creem em Jesus. Essa herança, essa salvação é apresentada como o dom da vida. O dom da vida. Ainda nesta carta, no capítulo 3, versículo 7 e 9, está escrito: igualmente, vós maridos, vivei com elas entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. Herdeiras, as servas do Senhor. O versículo 9: não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, para que para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bênção por herança. E essa bênção por herança nos é guardada no céu, para uma esperança incorruptível. E a primeira, o que é incorruptível? É que essas bênçãos do Senhor, essas bênçãos do Senhor nunca se estragarão, nunca serão destruídas, nunca serão destruídas. Incontaminável, não pode se contaminar. Essa herança de Deus é imarcessível. Que palavra é essa, pastor? O que é imarcessível? Ou seja, é que não sofre alteração. Imarcessível é que não murcha, não perde o seu valor, não perde o seu vigor, não perde a vida. É imarcessível essa esperança, é incorruptível, incontaminável, é imarcessível, guardada para nós, para vós, nos céus. Glórias a Deus. Não podem ser destruídos, está guardada para nós nos céus. Como é que nós vamos adquirir isso? Que pelo poder de Deus sois guardados. Agora eu quero que você me ajude. Me ajude, entenda o que nós estamos aqui discorrendo. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. E essa fé para quê? Para a salvação. Ai, Senhor Jesus, é lindo demais. Nós somos guardados. Deus guarda não só as ricas bênçãos que nos está prometida nos céus, nas mansões celestiais, a nossa herança, o dom da vida. Não só isso, mas Ele nos guarda aqui também na terra. Ele nos guarda por meio da fé, revelada no fim dos tempos. No dia em que Deus julgará os vivos, julgará também os mortos. Que pelo poder de Deus, eu sou guardado pelo poder de Deus. O poder de Deus me guarda. Esse poder de Deus está baseado na fé. Quantas hoje histórias que você ouve, que você diz, estou cansado do Evangelho. Quantos livros hoje já foram escritos? Pessoas que estão se envergonhando do Evangelho. Pessoas que não querem mais saber do Evangelho. Porque estão massacrando, estão deturpando, estão misturando, estão vilipendiando o verdadeiro Evangelho. Estão acrescentando, estão subtraindo. O Senhor não quer que isso ocorra com você. O Senhor não quer. Por isso que Ele tem poder. Ele tem poder para que a sua fé seja guardada, a fé inabalável. Veja então comigo no versículo 5. Ah, pastor, como é que está a situação? A situação está ótima, está ótima. Eu acordei com fé, a situação está ótima, eu acordei com a fé inabalável. E a Bíblia diz que Ele me gerou de novo, e gerou de novo. Eu já provei o amor de Deus, a bondade de Deus. E só você ter essa certeza que você foi gerado de novo é motivo de gratidão. Nós temos dito isso. Você vai na igreja com alegria, com fé, com esperança. E aquilo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós, embora, apesar de nós sermos o que somos, e mais ainda, nós somos guardados no poder de Deus. Nesse versículo 5, a bênção prometida é que nós somos preservados. Você está guardado porque o poder é de Deus. Os meios que Ele usa em nós para esse fim são o quê? A nossa fé. Eu falei ontem e quero repetir hoje numa oração que nós estávamos fazendo. O adversário, Satanás, usa as nossas fraquezas para nos derrubar. E o Senhor usa a nossa fé para nos levantar, para nos reerguer, para nos abençoar. Por isso, guarde a tua fé. A fé em Jesus não fica... O que não é de Deus, o que não é bíblico, se você não tem estrutura, maturidade, não fique ouvindo essas coisas, vendo essas coisas. O inimigo quer minar, quer roubar, quer matar a nossa fé. Que nós vamos salvar a nossa fé em Jesus, a fé bíblica, se preciso for, dando a nossa vida pela nossa fé. Eita glória! Combati o bom combate, terminei a minha carreira, perdi a cabeça, mas guardei a fé.
Aleluia!
E agora está reservado para mim a coroa, a herança, o dom da vida, a terra prometida, não só para mim, mas aqueles, para todos que amam a volta de Jesus. E quem ama a volta de Jesus, guarda a sua fé, a fé bíblica. Não é essa fé medíocre, está sendo ensinada, pregada. Uma fé barata, onde oferece riquezas para este mundo. Presta atenção, meu amado irmão, esta é a carta de Deus para você. Essa é a carta de Deus para você, é Deus falando com você. É a palavra viva que desceu do céu. O Senhor nos guarda. Nossa fé. O fim para o qual estamos preservados, qual é? É a salvação. A nossa fé, veja bem, em todas as etapas aqui nós encontramos explícita e implicitamente o áureo da questão. Encorajamento nos sofrimentos porque temos uma esperança viva, a nossa salvação. E aqui está escrito assim, que pelo poder de Deus nós somos guardados mediante a fé. Mediante a fé. O que está acontecendo hoje que está abalando a sua fé? Quantos mandam e-mails, quantos ligam, quantos conversam conosco, pastor? Está difícil demais. Está difícil demais. Somos guardados mediante a fé. Para que esta fé? Agora diz aqui de maneira clara. Para que esta fé? Para que esta fé? Está escrito no versículo 5. Para a salvação preparada para se revelar no último tempo. É o final do versículo número 5. Para se revelar no último tempo. Essas bênçãos são para nós por meio da fé. São guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no final dos tempos, a qual nós entendemos que estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje, 14 de maio de 2015. Chora pelo seu filho. Sim, continua chorando. Continua crendo. Porque Deus, ele quer salvar. Mas o meu filho está tão afastado da presença de Deus. Meu filho está preso, encarcerado, está preso nos vícios, nas drogas. Eu tenho um filho que não segue o curso natural da vida. Está afastado de Deus, dos preceitos de Deus. Ore com fé, com confiança que o mesmo Deus que você foi ressurreto, que você nasceu de novo, esse mesmo Deus vai libertar, vai transformar. Mas você precisa crer no Deus bíblico, no Deus que veio para transformar, para salvar. E pela sua fé, e essa fé para a salvação de todos os que creem. Nós encontramos no versículo 21 do mesmo capítulo 1, que por ele credes, olha, que por ele credes em Deus, crê, fé, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé, aleluia, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Será que a fé é a esperança de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nu cheguei aqui nesta terra e nu também eu vou voltar. Louvado, glorificado, bendito, honrado seja o nome do Senhor para sempre. E a mulher de Jó disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, mesmo em meio àquela angústia e aflição, mulher como louca, falas tu. Aleluias! Vamos renovar a nossa fé hoje em meio, sim, ao sofrimento, à lágrima, à angústia, o sangue que está sendo derramado. A ferida aberta, a traição, a dúvida do amanhã. Nós encontramos fé e esperança. Fé e esperança em quem? Fé e esperança em quem? Em Deus. Fé e esperança estiver em Deus. Então você vai ter conforto da manifestação e vinda do Senhor Jesus se você crer nele, se você crer em Deus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E nós vamos vencendo. Versículo 6. Nisto vos exultai. Aí entra agora. Falou de fé, da esperança, da promessa, da herança, falou do dom da vida, e no versículo 6 está escrito: alegrem-se por isso, se bem que agora é muito possível que vocês fiquem muito tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de lutas e provações que vocês estão passando ou passarão. O versículo 6 fala sobre isso, ou seja, se alegrem, nisto vos exultai, ainda que no presente, por breve tempo. Esse breve tempo aqui, temos que dar o seguinte entendimento: esse tempo, breve tempo, pode ser durante toda a nossa passagem aqui na Terra. É claro que ninguém consegue, a não ser com a graça de Deus, sofrer e sentir dor durante longos períodos, mas esse breve tempo se refere à nossa peregrinação, porque nós temos momentos de vitória, de gozo, de escape, livramento que o Senhor nos dá, cura, portas abertas, renovo da fé, renovo da esperança, mas temos também momentos em que passamos pelos túneis. E durante toda a nossa brevidade aqui, esse breve tempo da nossa peregrinação, se necessário, sejais contristados por vários tipos de provações, lutas, guerras, batalhas. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Alegre-se mesmo no meio de provações. Os cristãos genuínos podem se alegrar, pois sabem que Deus lhes dará a vitória. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Nós encontramos assim. E por eu encontrar assim, eu creio. Romanos, uma carta paulina. Capítulo 5, de 3 a 5, nós encontramos a palavra do Senhor. Não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Eu me glorio na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo diz, perdão, o apóstolo, ele repete, ele volta nesse assunto que as pessoas não querem ensinar, que as pessoas não querem pregar, que as pessoas não querem proclamar. É possível, isto é, se for da vontade de Deus que nós venhamos a derramar lágrimas, e assim seja. Ontem nós lemos aqui, eu li isso, no segundo livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 12, nós encontramos escrito assim: seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Joabe encorajando seu irmão Abissai para lutar contra os sírios, contra os amonitas. Ele disse: olha, sejamos corajosos, e a vontade de Deus vai ser feita. A vontade de Deus vai ser feita. É só você crer nele. Sejamos corajosos. A vontade de Deus vai ser feita. Nós podemos partir hoje, se assim for a vontade de Deus, Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Temos que estar preparados, irmãos. Estar preparado agora, neste exato momento, neste exato instante. Jesus disse isso também quando escreveu no capítulo 16 de João, versículo 22. Olha, num presente momento vocês terão que chorar, vocês se angustiarão, vocês terão que derramar lágrimas, mas vai chegar o dia, esse dia vai chegar, que eu disse que essas lágrimas vão se converter em alegria, e a alegria que vocês terão serão imarcessível, incorruptível, incontaminável, essa alegria nunca mais terá fim, é o mesmo discurso, a palavra é a mesma, aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã, não se separa de Deus, não, não se separa do seu cônjuge, não. Deus é superior a todas essas coisas. Deus é Deus, está no trono. Nós somos servos, filhos, mas servos. E é Deus que determina todas as coisas. Portanto, seja tocado agora pela graça, pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, e levanta em nome de Jesus. Aleluias. E glórias a Deus. Tem outra passagem que o irmão Paulo também fala sobre isso. Uma carta paulina à igreja de Corinto. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu da seguinte forma: por isso não desfalecemos, em algumas traduções, não desanimamos. Isso aqui ele está falando sobre os efeitos das aflições. Por isso não desfalecemos. O que é desfalecer? É morrer. Por que eu não desfaleço? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Leve e momentânea tribulação é o tempo de nossa peregrinação aqui. Ninguém busca tribulação, ninguém busca dor, mas dentro da economia e vontade de Deus, se assim for da vontade dele, para a glória dele, para o nosso benefício, eis-me aqui, Senhor. E tudo redundará em glória para o Senhor, aperfeiçoamento, amadurecimento, crescimento de cada um de nós. A Bíblia é coerente. A Bíblia é coerente. Deus é coerente. Paulo chega a dizer: seja Deus verdadeiro, o homem mentiroso. Satanás pegou um versículo bíblico para matar Jesus. Usou um versículo do Salmos 91. Quantas pessoas estão matando vidas com versículos isolados, mal interpretados, de maneira alegórica, falsa, por ignorância ou por maldade, para tirar, roubar seu dinheiro, para roubar a sua fé, para fazer um prosélito, ou seja, um convertido à sua denominação, à sua religião antibíblica, e torna você e outras pessoas que são reféns dignas do inferno duas vezes mais do que eles. Mateus 23:15 e Mateus 23:13. Mas aqui ninguém gosta disso. Exultais. No versículo 7 nós estamos lendo. E aqui está escrito assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É o versículo número 7. Querido irmão, essas provações que nós estamos passando, são para mostrar que a fé que nós temos é uma fé verdadeira. Aleluia! Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir quem? O Cordeiro de Deus. É de valor em valor, de fé em fé, de glória em glória. Salmo 84, versículo 11, versículo 10. Provar que a nossa fé... Que fé? Como é que é a fé verdadeira? É a fé em Jesus. Que tudo pode ser subtraído de você, mas você permanece com a fé. Lembra-se de Jó, capítulo 3, versículo, capítulo 13, versículo 15. Olha, se Deus tirar até minha vida, tinha tudo sido tirado de Jó, tudo tinha sido tirado dele, com exceção da esposa, que no momento de muita angústia e aflição, falou precipitadamente. Tudo tinha sido tirado de Jó. E o próprio Jó disse: olha, se Deus ainda tirar, a minha vida ele tirar, eu vou continuar esperando nele, porque minha fé é nele. A minha fé não é na minha vida terrena, a minha fé não são nos bens, não são nos filhos, não são nas posses, não são em coisas, em dinheiro. A minha fé é nele. Deus quer saber se a sua fé é nele, se a sua esperança é nele, se o seu amor é dele, ou aquilo que porventura ele pode te dar. Aleluia. Você está entendendo? Pastor, será que essa Bíblia é diferente das pregações que a gente está ouvindo aí pelas televisões? Parece que é, né? Mas a Bíblia, a minha aqui, é a contemporânea. A minha eu uso aqui é Thompson. A minha Bíblia aqui está certinha. Vocês estão deturpando, dissimulando, pregando outro evangelho, aí você precisa estar muito atento. Muito atento. São vários perigos. Roubar a sua fé pelos falsos ensinos. Roubar a sua fé dizendo que isso que você está passando não vem de Deus. E a Bíblia diz, está escrito aqui, para mostrar essas coisas, que a nossa fé é verdadeira, genuína, preciosa. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que nós temos vale muito mais do que o ouro, e precisa ser provada a nossa fé para que nós possamos continuar firmes, e assim nós vamos receber aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Você imagina você dar aprovado por Deus? Vem para cá, bendito! Vem para cá, servo fiel, valente! Você sofreu, chorou, não negou o meu nome, você não moveu um arrisco, uma vírgula, entra no gozo eterno. Aleluia. Você imaginou? Você imaginou? O que é vitória para você hoje? O que é vitória para mim hoje? Eu perguntei ontem aos irmãos queridos. Estevão foi perdedor, foi vencedor? Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ah, eu quero ser igual a Elias, que mandou chover fogo. Eu quero ser igual a ele. Ah, eu quero fazer igual a abrir o mar vermelho. Eu quero pegar a vara e abrir o... Ah, glória a Deus. E se Deus quiser, e tiver no plano de Deus, aleluia, que sejamos como João Batista, intrépidos, ousados na proclamação do evangelho, de apontar erros, apontar pecados, apontar para Herodes, para soberanos, para pessoas importantes. Não é lícito casar com a mulher do teu irmão. Você está em pecado, você está ofendendo a Deus. Tem outras coisas que você faz que estão erradas, que ofendem a Deus, que Deus condena. Foi preso. E logo depois, perdeu a sua cabeça, mas tem coroa para ele, mesmo sem cabeça. Ah, pastor, eu quero ser igual ao Estevão. Ah, quer ser igual ao Estevão, conhecedor. Eu quero ser igual ao Estevão como? Bom, eu quero ser igual ao Estevão, conhecedor da palavra, porque Estevão pregou o capítulo 7 de Atos Apóstolos, pegou todo o plano de Deus em um capítulo apenas. Eu quero ser igual a Estevão, conhecedor, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero, se preciso for, ser mártir. Eu quero ser igual a Paulo, conhecedor da palavra. Botar o dedo em rixo, pregar para soberanos, gentios, pregar para judeus. Queremos ser como Paulo, que foi chamado para padecer pelo Evangelho, e disse que nós fomos chamados não só para crer em Jesus, mas também padecer por Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. São essas coisas que a gente parece que não está na Bíblia. Esse pastor Samuel não está pregando, é outro Evangelho? Não, esse aqui é o verdadeiro. Esse não é outro, mas o verdadeiro. Evangelho da fé em Jesus, evangelho, Senhor, que nós rompemos barreiras, evangelho que o Senhor se manifesta a nós, evangelho que deixa uma fé viva, que deixa você andando meio às perseguições, resistências, o diabo de um lado, o capeta de outro, reunião de outro, mas você vence pelo poder do nome de Jesus, porque você foi nascido de novo, você foi gerado de novo, está escrito aqui. Pedro foi gerado de novo, e por ele ter sido gerado de novo, ele enfrentou batalhas, ele enfrentou a morte. E só faço isso se eu for gerado de novo. Lembra-se do versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Isso acontece quem é gerado de novo. Quem é gerado de novo. Lembram-se de Estevão? Perdão, Nicodemos, capítulo 3 de João. Necessário vos é nascer de novo. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, repetidas vezes, filhinho, de novo, eu tenho dores de parto, até que Jesus seja formado em você. Gálatas 4:19. Portanto, queridos irmãos, essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que isso. É maravilhoso demais. O ouro é provado pelo fogo. O fogo queima o que? As impurezas, as escórias, a sujeira, deixando o metal precioso completamente puro. E esta aqui é uma figura que nos mais diferentes contextos é aplicada à vida do povo de Deus. É aplicada à vida do povo de Deus. Só um outro texto que remete a esse contexto. Provérbios 17:13, eu acho que é esta passagem. Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Provérbios, capítulo 17, versículo 13, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Glórias a Deus.
Viu?
Que coisa linda. Olha. O que é crisol, pastor? Explica pra gente. Vamos lá. Provérbios, capítulo 17, o versículo número 3. Está escrito assim na palavra: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. São provadas. Deus prova para saber quem você é. Ele dá prova para dizer: tá vendo? Você diz que aí não é. Assim como as igrejas da Ásia. Você diz que está vivo, mas não está vivo coisíssima nenhuma. É Deus que prova. Tem outras passagens desse mesmo contexto. Quer ver uma outra passagem? Outra passagem está escrito, sim, 1 Coríntios 3:13. Uma carta paulina, 1 Coríntios 3:13. Está escrito assim, aquela passagem da responsabilidade que temos que ter. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo vai provar. Fogo vai provar, vai queimar. Glórias a Deus. Você está entendendo? Que coisa mais preciosa? Vossa fé. Cuide, cuide da sua fé. Seja paciente, perseverante. Seja consistente naquilo que Deus chamou você. Tenha convicção do seu chamado. As coisas podem não ser aparentemente como você gostaria hoje, no tempo que você está aguardando. Mas seja paciente. Seja paciente. Deus é perfeito, Ele não atrasa nem adianta. Espere por Deus hoje. Renove as suas forças hoje. Quando fizermos o nosso trabalho, nós precisamos ser pacientes para esperar pela nossa recompensa. Essa paciência remete o que? À humildade. Paciência é humildade, esperar no Senhor com paciência. Ele vai me tirar do charco de lodo e vai colocar numa rocha firme, inabalável. Isso me lembrei de uma passagem que é escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha aí, uma fé paciente até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois que a vinda do Senhor está muito próxima. Irmão, paciência, constância, diligência, perseverança, porque a paciência vai produzir para você um fruto inestimável. E pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. Lucas 21:19. Versículo 8. Embora não tendes visto, o amais. Se amo o Senhor, embora não tenha visto? Mesmo sem ter visto, você ama o Senhor? Embora não tenha visto, você o ama? Embora não tenha visto, amais, embora não o vedes agora, credes nele, ou fé. Crê nele. Assim vocês se alegram com alegria inefável, tão grande, cheia de glória. Cheia de glória. Você não tem visto. Lembra qual é a definição de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, se aguardam com convicção. Nós andamos por fé e não é por vista. Nós não vimos. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aleluia! Moisés viu o invisível, por isso que ele deixou tudo e preferiu sofrer. Muitas pessoas não entendem. Glórias a Deus. No versículo número 9, traz aqui a conclusão de um pensamento, um parágrafo. Vocês, diz aqui, recebendo o fim objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da fé? Qual é o objetivo da fé? Está escrito aqui, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação. O que é resultado? Da fé que possuem. Resultado, recebendo o objetivo da vossa fé. A fé tem um objetivo. Ah, sim, a fé que vence, a fé que cura, sim. Nós encontramos na Bíblia esse tipo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé que não tem obras. Agora, o fim da nossa fé, o firme fundamento, o fim da nossa fé tem um objetivo. Esses outros objetivos que temos que colocar a nossa fé em ação, de crer, é que o Senhor está conosco, o Senhor nos dará vitória, sim, que Ele já se posicionou, que já nos deu grandes livramentos, grandes vitórias, e nós já somos prova desse alvo da graça de Deus, mas o fim da fé, o objetivo da fé, não são secundários, tem um fim, tem um objetivo, e o objetivo da nossa fé está escrito aqui, é a salvação de nossas almas. Tem pessoas que têm fé para ficar rico, para trabalhar, tem fé, crê, mas não tem o objetivo da fé para a salvação. Salvação da alma é o fim, é o objetivo final da nossa fé, é a salvação de nossa alma. Isso inclui vários quesitos e preceitos que precisamos atentar. Não se esqueça. Ah, mas eu quero salvação. Você quer salvação, então você quer Jesus, você quer santificação, você ama o Senhor Jesus, você passa por lutas e provações, não murmurando, glorificando a Deus, pedindo socorro a Deus, dizendo a Deus: Deus, está machucando aqui, está doendo aqui, me socorre hoje. Isso é fato, isso é legítimo, isto é honesto, isso é honestidade, é sinceridade, sim, você pode fazer isso em nome de Jesus, que o Senhor vai dar o necessário para que a sua fé não esmoreça. A bênção que nós estamos recebendo através da carta de Pedro, do Espírito Santo de Deus, a bênção é a salvação da alma, a salvação tal qual é chamada aqui no fim da sua fé. O fim da sua fé, ou seja, no qual a fé termina. Combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei algo. Não guardei ouro, não guardei prata, não guardei meu sobrenome, não guardei meu pedigree, eu não guardei dinheiro, não guardei meu nome de apóstolos, eu guardei a minha fé, que uma vez me foi dada. Jesus, quando me chamou, ele embutiu no meu coração a fé. Não permitiu que eu descesse à sepultura, assim como não permitiu Saulo e tantos outros, a sua vida. Deus não permitiu você descer à sepultura, é porque ama você. Ele quer hoje alicerçar a sua fé. E o fim da sua fé, o fim objetivo da sua fé é a salvação. E sua salvação, ela vai ser consistente, abundante, constante. Uma fé peregrina quando você permanece. Eu quero dizer que a salvação da alma é o prêmio que nós aguardamos, é a promessa de Deus. A finalidade que eles visam, que nós visamos, é quando nós chegamos mais próximos de Deus e temos já esta garantia, quando nós permanecemos no Senhor. Nós temos a certeza que a finalidade é salvação, mas nós vivemos aqui como cristãos, tendo responsabilidades, realizando a obra de Deus, a obra espiritual, a obra social, com o pé no chão. Algumas décadas atrás, grupo de cristãos tinham uma fé inabalável na vida eterna e outros sinceros, honestos, marcaram data para a volta de Jesus, tanto almejavam a volta de Jesus, mas a fé não estava em conformidade com a palavra de Deus e queriam sua salvação e não viviam em conformidade aqui, amando o próximo, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, proclamando o evangelho, ensinando o evangelho. Deus nos fez uma promessa, e a promessa é vida eterna. Deus nos fez uma promessa. A promessa é vida eterna. Lê na sua Bíblia, 1 João 2,25. Deus nos fez uma promessa, e a promessa é vida eterna. Ele não fez uma, ele fez muitas, mas a promessa é essa. Estão querendo roubar essa promessa de você, através de falsos ensinos, de um falso evangelho. Porque quando você olha para algo e vê que não é bíblico, algo que é extremamente antibíblico, anticristão, você já vai correr, se é que você teme a Deus, se é os que temem a Deus. Porque tem pessoas que nem temem mais a Deus e encara tudo. Se vai trazer algum tipo de benefício temporal, carnal, pecaminoso, eles vão seguindo em frente. O grande problema hoje é que a fé de muitos está sendo roubada, vilipendiada, diminuída, barateada por falsos ensinos, falsas promessas, falsos dons, falsas revelações. Nós hoje podemos perder muitos bens. Qual bem aqui nesta terra que é superior à nossa eternidade? Pergunto a você. Qual bem hoje aqui nesta terra, bem temporal, objetos, imóveis, automóveis, dinheiro, fortuna, o que é mais importante do que a promessa? Tudo que nós perdermos aqui, tudo. Ah, mas pastor, você não tem nada? Graças a Deus que não tem nada. Então não me apega em nada. Tem pessoas que têm bens materiais que, glórias a Deus, também não se apegam. Ai daqueles que se apegam. Aquele jovem rico, lembra? Que perdeu a bênção de Deus, porque o coração dele estava nas coisas e não na promessa, e não no prêmio, e não na herança. O objetivo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizavam. Eita maravilha! Versículo 10. Está escrito: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. E o Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Sofrimentos a suportar e glória que viria depois. E quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês estão ouvindo agora, Pedro dizendo, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo de Deus, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, e essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Preste atenção, o que eles trabalhavam não era para benefício deles, era para benefício seu, meu, nosso. seu, meu e nosso. Muitos de nós trabalhamos hoje, muitas vidas que já partiram, não viram as sementes que eles plantaram germinar, frutificar, florescer, dar frutos, mas deram frutos. Seu avô, pessoas da sua parentela que viveram a vida, e você não entende, porra, mas não aproveitou nada da vida. Mas tem pessoas que estão hoje debaixo da graça da salvação, porque aquelas vidas se dedicaram à obra espiritual. José padeceu o que padeceu para que vidas fossem preservadas. Para que vidas fossem preservadas. Ah, Senhor. Fica firme na fé, meu irmão. Fica firme na fé, minha irmã. E nós vamos alcançar e vamos chegar lá em nome de Jesus. Vamos chegar lá. Senhor Deus, eu quero te louvar e te engrandecer pelos teus grandes benefícios. Agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Senhor, que esta fé nunca, nunca esmoreça, que a fé aumente. Existe uma profecia, existe algo que está estabelecido, que no final do tempo, as pessoas que tinham fé, que teriam fé no Senhor, essa fé seria extinta, a fé ia embora. O amor que tinham pelo Senhor também esfriaria. E nós estamos vendo isso hoje, isso nos deixa temerosos, preocupados, mas a nossa confiança vem de Ti. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé seja viva. Uma fé que vence o mundo, a fé em Jesus, a fé na promessa, a fé na vida eterna, o fim objetivo, o objetivo da nossa fé é a salvação, que estejamos preparados em santificação, em retidão, perdoa os nossos pecados, as nossas culpas e levanta vidas hoje que estão abatidas, levanta as vidas hoje que foram, Senhor, abatidas na sua fé, na sua confiança em Ti, na palavra. Quantos estão duvidando hoje? Será que a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Senhor, abençoa famílias, vidas. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la-á. Ó Pai, socorre, Senhor. Supre necessidades de nossos irmãos, desta igreja sem paredes, da tua igreja, espalhada na face da terra, e nos ajuda como o Senhor nos ajudou agora com esta palavra, nos encorajando a permanecer firmes em meio às lutas, às provações, que nós possamos dizer: volta logo, Jesus, volta logo, Senhor.